Temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Muito obrigado. Votação das atas 51. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis PSD, CDS, Partido Socialista e Partido Comunista. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer relativo à proposta da Diretiva do Parlamento Europeu de Conselho relativo aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos contratos públicos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Este parecer prende-se. São dois documentos que dizem respeito a uma mesma matéria, um de caráter mais genérico e o outro que incide sobre contratos relativos aos setores da água, da energia, do transporte e dos serviços postais. As duas diretivas expressam a preocupação no sentido da convergência com a estratégia da Europa 2020, que assenta num crescimento inteligente, sustentável e incluso. Neste sentido, é dado destaque à preocupação com o emprego, a eficácia, conhecimento e a inovação. Em relação a estes documentos, isto numa primeira fase foi constituído, portanto, um grupo de trabalho com o intuito de construir o Livro Verde sobre a modernização da política de contratos públicos da União Europeia. Posteriormente, recorreu-se a uma consulta pública para identificar as alterações legislativas que deveriam ser propostas para facilitar os mecanismos de contratação. Esta consulta pública terminou em abril de 2011 e teve a consideração e a opinião de vários interessados, autoridades centrais dos Estados-membros, adquirentes públicos locais e regionais, empresas, meios académicos, organizações da sociedade civil, cidadãos. Desta consulta pública surgiram, portanto, vários contributos que recomendam uma atenção focalizada no alívio dos encargos administrativos e simplificação dos procedimentos. Da ação que é proposta e que foram identificados, que por muitas das vezes existe um entrave entre o texto da lei e a compreensão dos destinatários. Neste sentido, são, portanto, feitas várias propostas para facilitar este entendimento e os ajustes e as alterações necessárias. A proposta refere aqui maior flexibilidade para o contratante, recorrendo-se à simplificação e modernização dos procedimentos. Aquilo que é dito nestas propostas, atendendo a contratação pública é identificada como um meio que pode facilitar, cada vez mais utilizado a nível da Europa. Aqui há uma preocupação que é transmitida por esta diretiva, que é, além de simplificar os contratos, permite também que um combate à corrupção. E neste âmbito propõem-se medidas que reduzam ao mínimo a desconfiança e promovem-se regras mais fechadas no que respeita aos conflitos de interesses e à conduta ilícita. Nestas diretivas também de destacar, através desta flexibilização de regras, permita uma participação mais fácil às pequenas e médias empresas dentro do espaço comunitário. Ou seja, abre-se aqui uma hipótese das pequenas e médias empresas no espaço comunitário ter uma maior abertura à participação nos diversos concursos públicos, na contratação pública. É identificado aqui também o caso português, e eu aqui queria dar nota de que há aqui uma falha e que devemos incluir aqui. O decreto que está em vigor dos contratos públicos é o 18/2008, de 29 de janeiro. E, portanto, aqui é uma retificação que vamos fazer e vou fazer para chegar também aqui à Comissão. Esta cumpre, portanto, os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. E, na minha opinião, o recurso cada vez maior à contratação pública, para além de ter fomentado a concretização de vários projetos e promover a aquisição de vários bens e serviços, significa hoje um fator de crescimento económico. Isto tendo em consideração que várias empresas encontram aqui uma grande fatia da sua faturação. O interesse público consta como matéria de fundo neste documento. Conseguir que os dinheiros públicos tenham uma dimensão de utilidade cada vez mais adequada aos custos deve ser uma verdadeira preocupação. Outra sensibilidade de grande importância que aqui está retratada e que me apraz a também realçar é a adequação da contratação pública no sentido de permitir uma maior participação das PMEs. Estas têm sido motores de desenvolvimento de muitas regiões do país e verdadeiros parceiros estratégicos para o futuro económico de Portugal. Mais controle e transparência é um objetivo da mais elementar justiça e que vai ao encontro das mais básicas regras de respeito pelos contribuintes, pelo que a fiscalização tem que passar a ser mais atenta e mais eficaz. Medidas que promovam a transparência devem ser uma referência, temos que promover o controle de contratualização. É proposto, portanto, nesta diretiva, a criação de linhas comunitárias orientadoras que possam significar uma maior transparência, mais concorrência e mais eficácia na contratação pública. O facto de existirem vários mecanismos legais em vários ordenamentos jurídicos, a par de várias decisões jurisprudenciais do Tribunal de Justiça, foram fatores decisivos para que se avançasse com uma simplificação e flexibilização do procedimento de adjudicação de contratos públicos. Adequa-se a contratação pública no sentido de convergir com a Estratégia da Europa 2020, permitindo que as entidades adquirentes tenham em conta o ciclo de vida do bem, alvo da contratação, sendo ainda que sanciona quem não respeita normas laborais, ambientais e sociais. Melhora, portanto, o acesso das PMEs aos mercados da contratação pública, simplificando as obrigações de informação, promovendo-se a subdivisão em lotes, isto é um aspecto importante, e permitindo-se o pagamento direto aos subcontratantes. Aqui é outro aspecto a ter em conta destas diretivas. O combate à corrupção pretende ser uma ferramenta forte e sólida deste documento. Os interesses financeiros em causa e a interação entre o setor público e privado são alvos de uma proteção adicional. Perspectiva-se a necessidade de cada Estado-membro ter que encontrar uma autoridade nacional que tenha uma competência de fiscalização transversal no que respeita à análise de todo o contrato público. Este pode ser, assim, um forte contributo na resolução de eventuais problemas. Isto, e aqui é um destaque que eu também faço, esta é uma oportunidade para as pequenas e médias empresas, deverá ser encarado como uma oportunidade não só de poderem concorrer a nível nacional, como também a nível comunitário. Portanto, esta é uma oportunidade de internacionalização das nossas empresas, de poderem participar também naquilo que são as compras públicas de outros Estados-membros. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira. Sr. Deputado Hortense, talvez a Sra. Deputada Hortense, eu acho que fica bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Deputado João Paulo Viegas, queria cumprimentá-lo pelo parecer e também pela capacidade de síntese, já que os documentos que lhe deram origem são documentos bastante densos e que, portanto, louvo o seu esforço de simplificação e de síntese. E genericamente posso dizer que concordo com a maioria das observações que fez, mesmo ao nível da sua opinião. É realmente, há aqui duas questões bastante importantes no que diz respeito a esta questão da contratação pública. Por um lado, assegurarmos uma simplificação e agilização, e por outro lado, compatibilizarmos isso com regras estritas de combate à corrupção e, no fundo, regras estritas também de transparência de procedimentos. E no fundo, essa conjugação é que é um grande desafio. Mas, no que diz respeito, por exemplo, também à sua preocupação, e que eu comungo, de permitir uma maior participação das PMEs, isto também entronca com o facto de tentarmos que os processos sejam mais simplificados e os custos administrativos sejam menores, porque também sabemos que as PMEs têm com isso mais dificuldade a aceder, quanto mais complexos também forem. forem os processos, mas isto leva-me também a perguntar e a refletir, por exemplo, na questão, que foi também uma questão tão abordada no passado pelo PSD e também pelo CDS, quando se fala na centralização de compras, como é que compatibilizamos que as PMEs também tenham o mesmo acesso, até porque sabemos também o impacto que isto pode ter, as compras quando são feitas a nível local também pode ter a esse nível, e eu acho que isso também é um desafio. Mas ao nível europeu há aqui uma necessidade de harmonização, como aliás está aqui refletida, mas não está assegurada. Mas continua a não estar assegurada a harmonização entre dos mesmos processos e das leis da legislação europeia nos diversos países. Aliás, sabemos que a Comissão Europeia elogiou as alterações recentes feitas neste domínio em Portugal, até pelo Simplex, mas lembramos-nos ainda recentemente, e aqui também ao nível da nossa Comissão, que eu próprio levantei uma questão no que diz respeito agora à alteração do turismo Portugal, que passou a ser um complexo, porque na verdade o que está a acontecer é que com a alteração feita e produzida em termos do estatuto deste instituto, as próprias associações já alertaram para que isto vai ter grandes dificuldades em termos da agilização da própria contratação pública e, por consequência, da eficácia das políticas e do desenvolvimento da missão do turismo de Portugal. Portanto, nós temos que ter preocupação na transposição destas diretivas, sim senhor, mas depois temos que compatibilizar isso com a ação concreta aos vários níveis nos outros diplomas. Não podemos, por um lado, estar a transpor diretivas e tudo muito bem e depois não sermos consequentes nas outras leis e na legislação e nas outras medidas que tomamos. Queria deixar basicamente isto e a questão também abordada e que temos aqui também ainda na nossa comissão, que é a necessidade de uma boa e de melhoria, de uma boa lei da concorrência e das melhorias introduzidas para uma efetiva concorrência. E tudo isto se harmoniza para os objetivos que são os que também enunciou e que eu enunciei no início do meu comentário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hortêncio Martins, Sr. Deputado Adriano Rafael.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado João Paulo Viegas pelo relatório. Dizer que o PSD subscreve e apenas dar duas notas e até na sequência da intervenção da Sra. Deputada. Dizer que no anterior governo houve um trabalho de vulto que foi a codificação das regras da área da contratação pública, na sequência, precisamente, da transposição das diretivas que agora irão ser substituídas. Duas diretivas de 2004, a 17 e a 18. Foi um trabalho amplo, teve consequências benéficas para o setor, codificou-mas, e pegava precisamente aqui nas últimas palavras da Sra. Deputada, há sempre um mas, e a área mais importante da contratação pública o anterior governo deixou de fora. Estou a falar das parcerias público-privadas e das concessões, que é a única legislação avulsa que anda perdida. E, portanto, quando algum leigo ou algum jurista procura o Código dos Contratos Públicos e julga encontrar ali o manual de toda a regulamentação da contratação pública, há depois duas leis que navegam à parte, e essas duas leis são o que enquadra aqueles 30 mil milhões de dívida, algures, que anda por aí. Portanto, espero que, na sequência, agora depois da transposição destas novas diretivas, haja um cuidado acrescido e que desta vez não se esqueçam pequenos pormenores e não deixem de fora a fatia de leão da contratação pública, com as consequências negativas que trouxe até hoje, diminuindo, como é óbvio, o controlo, a transparência e o acompanhamento necessário nessas matérias, porque se na altura essa área das parcerias público-privadas fosse incluída no trabalho do que o Ministério das Obras Públicas fez, teria havido um outro acompanhamento sobre esses contratos que estavam a ser feitos na altura e, pessoalmente, alguns dos graves problemas com que nos debatemos seriam hoje melhor conhecidos dos políticos e da população em geral. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra do Partido Comunista? Votos favoráveis do PSD, CDS e Partido Socialista. Eu vou, se me permitem, passar aqui à frente para dois assuntos e depois ia pedir ao Vice-Presidente, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, que assumisse a presidência da reunião. Tenho um a fazer e não ultrapassável. Vou só passar aqui dois assuntos à frente, porque são matérias que eu estou bastante dentro e que facilitaria se fosse eu a comunicá-las. Relativamente à proposta de lei 41, tem a ver com a segurança nos transportes marítimos, eu pedia, nós esperamos fazer a especialidade desta transposição, eu pedia que até à próxima reunião os deputados apresentassem as propostas de alteração que entendessem. Isso, fazia aqui um sublinhado aos seus coordenadores, dos diversos grupos parlamentares, no sentido de alguma urgência, até porque esta proposta de lei já está, 41, já está aqui há algum tempo e era necessário, por compromissos internacionais que temos, resolvê-la. Relativamente à proposta de lei 35, também pedia que até ao fim desta semana, consoante, aliás, aquilo que estava acordado entre todos, uma semana após as audições, nos fizessem chegar as propostas de alteração aos serviços, dos diversos grupos parlamentares, a 35, e na próxima reunião fazíamos essa discussão para fazermos a votação a seguir, na especialidade.
Posso?
A partir, 8 dias a partir do fim da...
Já chegar os processos.
Até terça-feira, vamos ficar até terça-feira. Apresentação das propostas até terça-feira.
Mas era importante sabermos...
Votamos na semana seguinte.
Seria importante sabermos que já temos aí os processos ou não das entidades que ficaram enviadas.
Fazemos a apresentação na reunião de quarta-feira e depois fazemos a votação na semana seguinte. Bom... penso que não há aqui mais nenhum sarilho. Exatamente, penso que não há aqui nenhum sarilho no sentido das coisas que estão para trás e que poderiam criar alguma complicação. Eu pedi então ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão, Fernando Serrasqueiro, que... Achasse não que tu não sabes o que é que se passava e eu ficavas aqui a falar.
Sim.
Não, é tudo.
Isto era por fora da.
É tudo. Só tens aqui um requerimento que entrou ontem.
Ainda não tinha. Pois ainda não tinha essa ordem de trabalhos.
Tenho aqui.
Tens o requerimento. E sei qual é.
Tens o requerimento dos outros assuntos.
É dos automóveis.
É. Está bem.
De uma relação final que este ponto nós temos. Eu vi na coisa feita para o Presidente, não foi?
Feito. É a relação final destes três projetos de resolução, normalmente é Presidente, se possível, para subscrever. Portanto, acabamos de falar sobre isso.
Sim. Bom, Srs. Deputados, continuamos com a ordem de trabalhos. Estamos no ponto 3. Apreciação e votação do parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao programa ERCOS 3 para a promoção de ações no domínio da proteção dos interesses financeiros da União Europeia. O autor é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do PSD. Dava-lhe já de imediato a palavra, se quiser utilizá-la.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é, no fundo, uma renovação de um programa que já vem de uma decisão da Comissão de 2004 e que vem no sentido de proteger os interesses financeiros da União Europeia no que concerne ao combate à fraude, à corrupção e quaisquer outras atividades ilícitas lesivas dos interesses da União, sendo que o anterior programa, que está em vigor até 2013 e que se iniciou em 2007, deriva da atividade ligada à contrafação e ao contrabando de cigarros. Há aqui uma elevada contrapartida por parte dos fabricantes de cigarros, são 2 mil milhões de dólares ao longo de 20 anos. Em troca, a Europa compromete-se a incrementar esforços europeus tendentes à eliminação do tráfico ilícito de tabaco. Dado que estamos em 2012 e portanto, o final de 2013 não será tão longe como isso, há aqui a necessidade de rever as condições financeiras que são associadas ao Hércules II e dar continuidade a este programa na presente iniciativa europeia. O objetivo é claro, que é melhorar e efetuar estudos, prestar informação e assistência técnica no domínio da luta antifraude. Aqui, o OLAF, que é um organismo europeu de luta antifraude, e outros grupos associados a esta temática deram aqui quatro opções no sentido deste programa ser renovado, revisto ou terminado, a opinião quase unânime é no sentido de renovar o programa, melhorando os seus objetivos e metodologia, estabelecendo designadamente uma taxa máxima de cofinanciamento, dada a atividade ligada ao tabaco, mais elevada para as atividades de assistência técnica, como a aquisição de equipamentos. Sendo que esta opção, que é a opção 2, vai no sentido de proteger os interesses financeiros da União e o impacto futuro esperado. E, se assim for, há uma dotação orçamental acrescida de cerca de 15 milhões de euros por ano, para além do valor inicial. O objetivo é claro, é sem dúvida o interesse financeiro da União e o combate à fraude. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, este programa Hércules visa garantir uma proteção global e equivalente a todos os Estados-membros, bem como a todas as instituições e órgãos de soberania da União. Não poderia ser feito este programa se fosse de forma individual e em cada um dos Estados, mas sim de uma forma global. Desta forma, entendemos que não requer apreciação do princípio da subsidiariedade, entendemos também que não implica qualquer posterior acompanhamento e a nossa proposta vai no sentido de dar por concluído o escrutínio e remetê-lo para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, só de um modo muito sintético para cumprimentar o Sr. Deputado Eduardo Teixeira pelo relatório apresentado, pela síntese que fez e concordando que naturalmente que o combate à fraude, à corrupção, ao contrabando, à contrafação de cigarros, entre outros aspectos que foi focando, são aspectos importantes e que nos devem mover a todos e a todos os Estados da União e, portanto, nós naturalmente acompanharemos o relatório. Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente, de um modo muito sintético, porque penso que o relatório acaba por expressar bem não só o conteúdo da petição, mas também da audição que nós fizemos. O tema foi bem sintetizado e identificado pelo Sr. Presidente. Esta petição deu entrada nos serviços da Assembleia da República em 2 de dezembro e, no fundo, pretende que seja parado o processo de privatizações, de ataque aos serviços públicos, como é referido pelos peticionários, é dinamizado pela CGTP Intersindical Nacional, mas também versa de um modo bastante desenvolvido sobre outras considerações no que concerne ao que deve ser o funcionamento dos serviços públicos, à necessidade de um setor empresarial do Estado forte para realizar uma política de desenvolvimento e de salvaguarda do interesse público. Coloca também na agenda um tema que nós temos debatido bastante, que tem a ver com os problemas financeiros das empresas do setor empresarial do Estado, nomeadamente ao nível do setor dos transportes, e versa também algumas considerações de medidas que têm estado a ser impostas, não só ao nível da governação, mas também do memorando com a Troika, e portanto também acaba por ser focado não só no texto da petição, mas também em sede de audição. Esta petição reúne todos os requisitos constitucionais e formais, é subscrita por 12.179 peticionários. A audição era obrigatória e foi feita. Esteve presente o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP. Esta audição foi no dia 31 de janeiro. E também o relatório versa em síntese tudo aquilo que foi aqui expresso. É obrigatória a sua apreciação em plenário e sendo igualmente obrigatória a publicação do texto da petição no Diário da República. Esta matéria é da competência do Ministério das Finanças, que não se pronunciou sobre ela, apesar de duas ou três insistências que foram feitas. Nesse sentido, tendo já decorrido todos os prazos e na orientação que a Presidente da Assembleia da República também tem dado, e penso que todos nós temos cumprido de dar alguma celeridade à apreciação das petições, e nomeadamente já depois de quando está feita a audição dos peticionários, e também ter alguma correlação entre o momento que ela é apresentada e a agenda e o debate político com o seu agendamento em plenário, e tendo cumprido todos os requisitos, decidi apresentar este relatório, conforme até nos tínhamos comprometido com os peticionários e com os deputados presentes no dia 31 de janeiro. E, portanto, para finalizar, Sr. Presidente e caros colegas, deve a petição ser remetida à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República para agendamento para o plenário e depois o presente relatório ser publicado no Diário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Neste caso não há senhoras deputadas. Queria saudar antes de mais o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, porque o parecer que faz parece-nos que é uma síntese precisa da petição apresentada, que o seu tempo será naturalmente discutida em plenário. Ainda que mais que uma petição, isto é um estado de alma. A minha leitura, enfim, do relatório da petição, é um estado de alma da CGTP, que é contra tudo e contra todos, contra o PEC, contra o memorando de entendimento da Troika, contra o capital estrangeiro, contra os acordos de concertação social, enfim, entendendo que isso significa também um ataque à administração pública, o que aparece na designação da própria petição. Enfim, é uma opinião como outra qualquer, obviamente não nos revemos de todo neste tipo de raciocínio, o que não significa que ele não tenha regimentamente todo o direito de ser apresentado e de ser aqui discutido, e penso que o Sr. Deputado fez fé o espírito subjacente a esta petição, com a qual nós discordamos totalmente, mas que naturalmente teremos todo o prazer em discutir, e o nosso ponto de vista será devidamente transmitido em sede da discussão que terá lugar em plenário.
Sr.
Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas só também para cumprimentar o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo e dizer que, obviamente, foi fiel ao espírito da petição. Não nos merece nenhum comentário, a não ser registar a coerência da CGTP e guardar para plenário a nossa posição, tentando manter a mesma coerência com os nossos princípios, que obviamente são contrários à da CGTP, mas registar que há aqui, ainda hoje se discutirá também uma outra petição, que há aqui uma outra forma de intervenção da CGTP e que esperemos que se reforce e que se mantenha até um dia que possam sentar-se junto à Concertação Social e então aí fazer valer os seus pontos de vista ou então utilizar o partido que lhe serve de base para reforçar essas mesmas posições e nós aí, obviamente, ficaremos todos a ganhar com essa diferença e essa discussão de pontos de vista diferentes, mas todos eles, presumo eu e quero acreditar, no interesse de melhorar a situação do país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Que o relatório se adequa bem à petição e ao debate travado na audição dos peticionários. E, naturalmente, que reservo o debate político para o plenário, dado que é lá que irá ser feito, desse ponto de vista. E teremos oportunidade, certamente, de confrontar argumentos relativamente a estas questões. Mais uma vez. Obrigado.
Mais inscritos, portanto, estamos em condições de poder votar as conclusões, o parecer do relator. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade, será remetido para o plenário. Passamos ao ponto 5, que é outra petição pela remodelação e eletrificação da linha do Douro, no troço caído de Marco Canaveses. A remodelação das estações do Marco, Libração, Vila Miã e requalificação da linha do Tâmega para apreciação e votação de admissibilidade. E temos que nomear um relator que, segundo me dizem, caberia ao PEV, que não está presente.
Só pode ser uma de duas pessoas, não é?
Nós damos conta das boas notícias.
Portanto, transmitiremos e depois saberemos se o PEF está em condições de poder fazer o relatório desta petição. Quanto à admissibilidade, alguém quer intervir sobre essa questão? Portanto, está admitida e faremos correr os procedimentos regulamentares. Passando ao ponto 6, fixação da redação final relativa aos projetos de resolução 154, 172 e 178 sobre a linha do Voga. E, portanto, como sabem, a tentativa é de se poder chegar a uma redação conjunta, por forma a que não haja uma publicação.